Eleições 2018.
Bom, com uma votação muito expressiva, né, com pouco mais aí de 55% dos votos válidos, o deputado Jair Bolsonaro, do PSL, foi eleito, portanto, presidente do Brasil. Ele derrotou, né, o candidato do PT, Fernando Haddad, nas eleições realizadas neste domingo, dia 28 de outubro, Isabel.
Teve também, né, resultado aí. 13 estados e o Distrito Federal escolheram também os governadores nesse segundo turno. PT e PSDB foram os partidos que mais elegeram chefes no Executivo Estadual.
Muito bem, vamos repercutir, né, essa análise, como vai se dar essa relação governo-congresso, como vai ficar essa questão também dos estados, né? O presidente eleito Jair Bolsonaro, que falou também em fortalecer a federação, a questão da descentralização da carga tributária, uma série de coisas aí. Vamos conversar sobre esse assunto com o cientista político Cristiano Noronha. Cristiano, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso painel eletrônico. Como vai, tudo bem?
Tudo bem, Edson. Bom dia a você, bom dia, Elisabel, e bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara.
Bom, o presidente eleito Jair Bolsonaro, que começou a carreira em 1988 se elegendo vereador, né, pelo município do Rio de Janeiro, 2 anos depois deu-se sua eleição como deputado soma 7 mandatos como deputado federal. Bom, o que, que a gente pode dizer dessa eleição? Que avaliação a gente pode fazer dessa eleição, né, de um presidente que foi eleito com uma agenda bastante nacionalista, com uma série de críticas à esquerda e também a questão aí das falas dele, né, em relação às minorias. Quer dizer, como a gente pode esperar agora um futuro governo Bolsonaro, tendo em vista essas declarações anteriores e essas declarações de ontem, se a gente pegar o discurso aí de vitória do candidato e agora presidente eleito Jair Bolsonaro?
Olha, Edson, é óbvio, o país, ele sai dessa eleição, sem dúvida nenhuma, bastante polarizado, né? Foi uma eleição que dividiu muito o país. Aliás, desde 2013, o Brasil passa por sucessivos momentos de estresse, né? Primeiro as próprias manifestações de 2013, depois as eleições de 2014, que também foram bastante polarizadas. Diga-se de passagem, a menor distância que nós tivemos entre um presidente eleito no segundo turno, que foi Dilma Rousseff, e Aécio Neves, foi a menor da história. Depois a gente teve o processo de impeachment, escândalos de corrupção, enfim, o país não teve nesses últimos 5 anos uma oportunidade de desestressar um pouco o ambiente. Eu acredito que agora a gente talvez tenha uma oportunidade. Afinal de contas, desde que aconteceram os escândalos envolvendo o JBS, por exemplo, e o governo atual, sempre se defendia eleições diretas, né? Uhum. Queria-se falar, chegou-se a discutir até na antecipação das eleições. Então, nós tivemos essa eleição na data programada, conforme está previsto na Constituição. Então, eu espero que agora realmente o país caminhe para a normalidade. Se a gente olhar o retrato do Congresso Nacional, o presidente eleito, ele caminha, sim, para ter uma base. O ponto de início dele é um ponto bom, interessante. Ele começa com uma base de aproximadamente 260 deputados e 40 senadores. Ainda não é o suficiente para aprovar a emenda constitucional, mas isso porque a gente classifica alguns partidos como independentes que podem ainda aderir ao governo, pode aderir à base de sustentação do governo, e o presidente eleito ter condições de formar uma maioria constitucional para aprovar reformas constitucionais, notadamente, em especial, a da Previdência e a tributária, que são duas reformas importantíssimas para o país.
Agora, o senhor falou em isso, desde 2013 nós estamos aí vivendo sucessivos momentos de estresse. O senhor acha que o estresse acabou, esses momentos acabaram, ou o discurso do candidato derrotado, Fernando Haddad, acirra ainda mais o ânimo da oposição? Como é que o senhor avalia o discurso do candidato derrotado?
O discurso foi duro e no sentido de não dialogar com o presidente eleito. Né?
Uhum.
Eu não acho que seja um comportamento... É um comportamento natural de oposição, mas eu não acho que seja... eu acho que há espaços... E pode haver, e essa seria interessante, um movimento de buscar talvez alguma sinergia, né? Entre a agenda que era proposta por ele e a agenda que possivelmente, que certamente será apresentada pelo presidente eleito. Os dois, por exemplo, defendiam a reforma da Previdência. Então, sabe-se, portanto, que esse é um tema... prioritário para o país. Mas eu acredito que um fator que pode ajudar bastante a distensionar também o ambiente, talvez seja uma melhor performance da economia, uma retomada do crescimento. E há uma expectativa razoavelmente boa, inclusive por parte do mercado financeiro, de que a economia tende a ter um bom desempenho no próximo ano. As previsões para os próximos dois anos de crescimento em algo de 2,5%, 3%. Então, eu acredito que, mesmo que o PT, na oposição, adote um tom mais agressivo também contra o governo, o ponto é, se a economia melhorar, essa postura ou essa agressividade maior, ela tende a não encontrar muito também muita ressonância na sociedade. Eu acho que o que pode ajudar também a distensionar o ambiente é também um melhor desempenho na economia, porque realmente os índices de desemprego no país, eu acho que eles favorecem também a essa tensão que a gente tem na sociedade brasileira.
Agora, há um aspecto importante, que é o aspecto social, se a gente pegar, que mexe diretamente com a questão política, que é o comportamento dos militantes de ambos os lados. Ou seja, como daqui para frente os vitoriosos vão agir, quer dizer, como é que a militância pró-Bolsonaro ela vai agir daqui para frente, se ela vai retomar sua vida cotidiana, normal, ou se ela vai continuar, digamos, tensionada, preparada para poder, enfim, né, como se fosse um estado de alerta, ou se isso vai acontecer também com a militância do PT, especialmente não só do PT, mas da esquerda como um todo, né? A partir do discurso do Haddad. Quer dizer, qual influência, na sua avaliação, esse discurso do Haddad pode ter nessa militância e também como vai se comportar, na sua avaliação, a militância pró-Bolsonaro daqui para frente? Você não teme que a gente tenha aí muita tensão social ainda, mesmo após o resultado das eleições?
Olha, faz parte, eu acredito que por parte da militância do Bolsonaro, eu acho que tende a haver, a gente tende a ver mais uma expectativa. Quer dizer, muito provavelmente tende a acontecer um pouco de, vamos dizer assim, relaxamento. Né? Afinal de contas, o presidente foi eleito. Eu acredito que o objetivo dos eleitores do Bolsonaro no momento seja, de fato, esse, de distensionar um pouco o ambiente e dar um pouco de tempo, uma expectativa. Agora, esses próprios eleitores do Bolsonaro depositaram na eleição dele grandes expectativas também. Eu acredito que não haverá uma cobrança de imediato, mas eles ficarão certamente na expectativa de que bons resultados, especialmente na questão de corrupção, na questão de desempenho econômico, que essas coisas também mudem um pouco e que a situação melhore, né? Por parte da militância do PT, eu acho que vai haver uma cobrança muito mais intensa. O próprio ex-presidente Lula recentemente defendeu uma estratégia de que o partido retome o diálogo com suas bases. Recomendou que o partido, está recomendando que o partido, por exemplo, retome aquelas caravanas. Então, eu acredito que, no caso da militância do PT, eles vão observar o governo que foi eleito com lupa, e sempre que houver algum tipo de deslize, de falha, eu acredito que as críticas serão muito duras e elas não e eles não se calarão, obviamente. Então, uhum. O PT foi por muito tempo oposição, ele retorna agora pelas urnas, para essa situação de oposição, coisa que eles sabem fazer muito bem. Então, eu não acho que será, sem dúvida nenhuma, uma oposição silenciosa. Eu acho que será uma oposição barulhenta. Agora, esse barulho e ter apoio da sociedade, como eu disse, também dependerá muito do desempenho da economia. Uhum. À medida que a economia melhorar e eventualmente a economia voltar a crescer, gerar emprego, o partido pode perder um pouco, eu acredito, capacidade de mobilizar até sua própria militância contra o governo, porque boa parte dessa militância, inclusive, encontra-se no Nordeste. Se você olhar, por exemplo, os governadores que foram eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, todos eles estão no Nordeste, né? São quatro uhum. governadores, é o partido que mais elegeu governador no país, uhum. mas todos eles localizados no Nordeste. No Nordeste também, que foi, aliás, a única região onde o Fernando Haddad saiu vitorioso. Uhum. Então, o que o partido também tem que tentar fazer é uma reconexão com a sociedade, com o eleitor, também de outras regiões. Porque nesse momento o apoio do partido está muito regionalizado e muito centrado no Nordeste.
Agora, o senhor comentou aqui sobre a reforma da Previdência, que era uma que estava dentro do programa dos dois candidatos, dentro de governo, reforma da Previdência. O senhor acha que o candidato eleito, né, Jair Bolsonaro, vai conseguir votar a reforma da Previdência e outras reformas importantes para o país? Ele terá facilidade dentro do Congresso Nacional para essa votação?
Olha, a avaliação que eu sempre tive é que qualquer que fosse o presidente, ele conseguiria aprovar uma reforma da Previdência. Eu não tinha dúvidas de que nem se Bolsonaro ganhasse ou se o Fernando Haddad ganhasse, eu não tinha dúvidas que o Congresso Nacional aprovaria a reforma da Previdência. E por quê? Porque nesse aspecto, o presidente Michel Temer, ele foi bastante eficiente no sentido de colocar o tema em discussão, apresentar o problema de fato para a sociedade. É praticamente um consenso no meio político. Todos os candidatos à presidência da República, grande, pelo menos os mais importantes, todos eles reconheciam a necessidade da reforma da Previdência, tinham diferenças de conteúdo, mas todos reconheciam. O próprio Congresso Nacional também quase chegou a votar a reforma da Previdência no ano passado, não votou porque a gente teve um escândalo da JBS envolvendo o governo, e isso acabou, acabou inviabilizando a votação da reforma. Então, eu acredito que o Congresso Nacional ele está muito consciente dessa necessidade. Então, eu acho que alguma reforma da Previdência será, sim, aprovada. Essa é a minha avaliação. Mas também, veja que o Fernando Henrique aprovou reforma da Previdência, o ex-presidente Lula aprovou reforma da Previdência, e agora a gente está falando de novo em reforma da Previdência. Por quê? Porque o Congresso Nacional, ele sempre aprova o mínimo possível, né?
Uhum. Vai aos poucos, né? Aprovando um pouquinho exatamente. De cada vez.
Né? Exatamente. A nossa reforma, ela é lenta e constante. Então, eu acredito que, mais uma vez, a reforma da Previdência, ela não será tão profunda quanto o nosso problema realmente é, e daqui a alguns anos nós vamos discutir novamente a reforma da Previdência. Mas eu estou otimista, eu acredito que na minha avaliação, eu acredito que até meados de 2019, a Previdência do segundo semestre de 2019, meados do segundo semestre do ano que vem, eu acredito que a reforma da Previdência estará aprovada.
Muito bem, Cristiano Noronha, que é cientista político, conversando com a gente aqui a respeito aí, fazendo uma avaliação, né, dessa questão da eleição do presidente eleito aí, Jair Bolsonaro. Cristiano, eu só quero fechar essa questão fazendo uma pergunta para você a respeito de um paralelo que muito se fez entre Bolsonaro e Donald Trump, principalmente no aspecto do discurso às vezes um pouco inconsequente em alguns momentos, que também caracterizou a campanha e até hoje a administração Donald Trump, usando muito também as redes sociais. Ao mesmo tempo, se faz uma comparação também com Rodrigo Duterte na Indonésia, né? Nas Filipinas, estou perdendo aqui o essencial. É nas Filipinas. Então, essa avaliação que se faz nessa comparação com figuras internacionais, com a diferença de que o PSL era um partido que ele se cacifou justamente por ter a figura, ter no quadro dele o Jair Bolsonaro, e ao contrário, né, o Donald Trump entrou num partido tradicional, até para as características do sistema partidário norte-americano. Que comparação você pode fazer aí de Bolsonaro com figuras da política internacional, especialmente dessa política, desses personagens aí mais à direita, como é o caso do Trump, do Duterte e outras figuras aí no mundo que são dessa linhagem política?
O discurso nacionalista mas também um discurso onde defende uma economia mais liberal, né? O conservadorismo em algumas questões relacionadas aos costumes, né? Mas eu acredito que as semelhanças, vamos dizer, elas param por aí, porque o Bolsonaro ele é um político, ele é um político já conhecido, quer dizer, ele já está há 27 anos como deputado federal, por exemplo, vem de um partido pequeno que saiu das urnas bastante fortalecido graças à sua popularidade, né? E que vai precisar fazer coligação para ter maioria tanto na Câmara quanto no Senado, né? Então, o nosso sistema partidário tão fragmentado exige esse diálogo com o Congresso aconteça e que a construção dessa maioria também seja fundamental para a governabilidade, né? Assim como o Trump também, o deputado Jair Bolsonaro vitorioso, ele acabou se apoiando muito nas mídias sociais, porque ele justamente vinha de um partido muito pequeno, que pouco recurso de financeiro do fundo eleitoral tinha e também pouco tempo de televisão, né?
Uhum.
Mas foi eleito agora um presidente que põe fim a um ciclo de 4 eleições consecutivas de um partido de esquerda, né? Então também é uma diferença importante, porque o Donald Trump também, apenas os republicanos ficaram 2 mandatos fora da presidência da República, né?
Uhum, uhum.
Então, aqui a gente tem 16 anos de governo do PT, aqui, talvez, nesse momento, se perceba mais um sentimento até antipetista, um sentimento ainda de desejo de renovação. E veja que é um partido, como você falou, pelas características dos 2 sistemas, lá nos Estados Unidos você tem democratas e republicanos, por características locais. Aqui a gente tinha petistas e tucanos disputando desde 94.
Uhum.
Então Jair Bolsonaro, ele vem de fora desses dois polos que rivalizam na eleição presidencial desde 1994 também,
uhum,
né?
Uhum. Perfeito. Cristiano Noronha, cientista político, conversando aqui com a gente. Cristiano, obrigado pela entrevista, obrigado pela participação aqui no nosso programa, estar com a gente aqui esclarecendo a respeito desses temas todos aí a respeito dessa eleição. Grande abraço, bom trabalho, boa semana.
Obrigado, Edson e Elisabel, e todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Ok, grande abraço. Sim.